Tempo para mais um bloco informativo com o Vítor Melenas. Para já ficamos a conhecer os destaques. Vítor.
O açude das Ferrarias à entrada do Tomar vai finalmente para obras. A intervenção vai provocar alterações na circulação rodoviária na Estrada Nacional 110. Passou esta terça-feira António Rodrigues, seja autarca da Junta de Santa Maria dos Olivais. Intendentes por Tomar defendem que devem ser separadas as águas no corpo de bombeiros entre voluntários e profissionais. Fechamos com o Nota do Dia hoje com Mário Duarte.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Junta Urbana em destaque. Augusto Barros, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, período de céu muito nublado no litoral até o final da manhã, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco, vento fraco soprando temporariamente moderado nas terras altas, em especial durante a tarde. Quanto a temperaturas, máximas de 19 graus para o Porto e Guarda, 22 para Coimbra, 23 para Leiria, 24 para Lisboa, 26 para Tomar, Santarém, Évora e Faro e 27 para Castelo Branco.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. O município de Tomar vai proceder a obras no açude das Ferrarias, à entrada de Tomar, que implicarão a utilização de uma máquina rotativa no leito do rio. A realização destas obras poderá provocar demoras pontuais na circulação do trânsito na Estrada Nacional 110, entre o Padrão e São Lourenço, que poderão ser de 10 a 15 minutos nos próximos dias 26, 27 e também 28 de setembro. As obras irão decorrer nesta antiga estrutura, que tem apontada pelos historiadores como uma possível ponte romana, ao que tudo indica, adaptada ao açude por volta do século XVI. Mais recentemente tem funcionado como um órgão hidráulico de regulação do caudal do rio, apresentando do lado da estrada um canal dotado de uma comporta de madeira, desde há muito completamente obsoleta. A falta de manutenção e a degradação natural levou a que a mesma deixasse de reter a água, mas em contrapartida se tornasse uma zona de retenção de lixo, prejudicando a imagem de uma das entradas mais bucólicas da cidade. Assim, em face da necessidade de intervenção, o município optou por uma obra que não porá em causa o valor histórico da construção, com a aplicação de uma estrutura de perfis metálicos no fecho do vão central do açude, responsável pela passagem do maior caudal do rio. A montante será executado um enroncamento com 350 toneladas de pedra que permitam fechar as restantes roturas do açude, sem contudo as tornar estanques, permitindo uma passagem controlada do caudal ecológico do rio e fazendo com que este galgue a superfície da estrutura. No local da antiga comporta de madeira será montada uma nova comporta metálica manobrada através de um fuso vertical, o que irá permitir controlar o caudal do rio entre o sul e o mercado e este. Em caso de limpeza do leito do rio neste troço, esta comporta irá permitir o seu despejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
António Rodrigues, ex-presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais, pelo Partido Social Democrata, faleceu ao final da tarde desta terça-feira na Unidade Hospitalar de Abrantes de Doença Prolongada. O ex-autarca tinha 71 anos de idade. António Rodrigues exerceu o cargo de presidente da Junta de Santa Maria dos Olivais durante 4 mandatos. Depois de deixar aquele cargo de presidente da Junta, desempenhou nos últimos anos o cargo de tesoureiro no Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. O funeral realiza-se amanhã às 11 horas, com missa em Santa Maria, seguindo depois para o cemitério de Valcalvo, onde o corpo será sepultado. Entretanto, a assinalar o acontecimento, a bandeira do edifício sede da Junta Urbana está colocada a meia haste. Entretanto, a assinalar-se a morte do ex-autarca, a bandeira do edifício sede da Junta Urbana está colocada a meia haste. Esta manhã, João Terreiro, líder da Conselhia do PSD de Tomar, comentava a morte daquele que foi durante largos anos militante do Partido Social Democrata e presidente da Junta de Santa Maria dos Olivais.
É uma pena muito grande e uma tristeza que eu pessoalmente sinto e que a comunidade no geral de Tomar também certamente se sentirá. António Rodrigues, o Sr. António, é uma pessoa que eu me lembro desde a minha infância, Na altura, portanto, um comerciante muito conhecido em Tomar, dono do mini mercado, que todos nós era frequente frequentarmos. O Sr. António também, além disso, era a pessoa que também trabalhou no Colégio Nuno Álvares, em Tomar, uma pessoa sempre prestável para toda a gente. Eu sempre me lembro de ver o Sr. António como uma pessoa alegre, feliz, simpática e agradável para todos. E é essa a imagem que nós vamos ficar do Sr. António, além de ter sido um grande autarca, que foi vice-presidente do PSD também, uma pessoa que eu também trabalhei, quer a nível partidário, quer também a nível de trabalho autárquico, e o Sr. António deixa na memória, portanto, toda a sua simpatia, o seu bem-estar e a sua alegria, e é essa imagem que nós ficamos do Sr. António Rodrigues, que nos deixa fisicamente, mas é uma pessoa que está eterna no Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os independentes por Tomar defendem que devem ser separadas as águas em relação ao facto de no Corpo de Bombeiros de Tomar haver bombeiros voluntários e bombeiros profissionais. O assunto foi abordado pelo vereador Pedro Marques na última reunião do Executivo, onde este defendeu que era fundamental haver um máximo de bombeiros voluntários para que este Corpo de Bombeiros pudesse vir a ter acesso a apoios governamentais que hoje não têm por este ser um Corpo de Bombeiros municipais. Na resposta à Presidente de Câmara, Anabela Freitas, recordava que há experiências feitas noutros municípios nesse sentido, mas que nem sempre resultaram em pleno.
Aqui o Distrito de Santarém é o distrito que tem maior número de corpos de bombeiros municipais. E tínhamos pedido aqui uma reunião com o Secretário de Estado e com os outros Presidentes de Câmara que temos este problema, porque é um número, contam-nos para o mapa de pessoal, e efetivamente sai tudo daqui. Agora, podendo discutir isso, o caminho que alguns municípios fizeram de passar a voluntários não me parece o correto. Eu acho que nós devemos ter um corpo profissional de bombeiros. O voluntariado é importante, integrado naquilo que é o corpo profissional, e as questões de financiamento neste momento, a esse nível, neste momento estão sanadas com este quadro comunitário de apoio. Agora, como sabe, há ali um conjunto de coisas completamente adequadas daquilo que é a realidade, em termos legislativos, daquilo que é a realidade dos corpos de bombeiros municipais. Aliás, existe uma Liga de Bombeiros que o Sr. Presidente da Liga, na sua tomada de posse, consegue fazer um discurso com 10 páginas sem referir uma única vez os bombeiros municipais. E, portanto, se ele é Presidente da Liga, devia de mudar, era o nome da Liga, só para a Liga dos Bombeiros Voluntários. Mas pronto, isso são outras guerras, mas inteiramente disponível para fazermos, até publicamente, que é importante que as pessoas também percebam que às vezes as coisas não são assim tão simples. Os sapadores, por exemplo, o distrito, por exemplo, a Câmara de Setúbal tem sapadores e tem um orçamento de 5 milhões de euros só para os sapadores. Para além de que os sapadores, há aqui um conjunto de outras tarefas que os sapadores não podem fazer, pelo facto de serem sapadores, nomeadamente transporte de doentes, e temos as 3 unidades aqui no nosso território, as 3 unidades hospitalares, e, portanto, como é que se resolvia essa questão? Mas...
Pedro Marques voltou a insistir para referir que a questão resume-se à formação. O autarca lembrava, por outro lado, que os financiamentos do Estado existem apenas para os corpos de bombeiros voluntários.
Acho que a questão dos voluntários, quando falam em profissionais, eu acho que a alteração legislativa tem que haver é no sentido dos voluntários. Ter formação adequada e tempo para a formação adequada. Quando agora se fala, eles serem dispensados, os têm funções públicas, serem dispensados para os incêndios, é algo que eu acho que nunca sequer ser discutido. Eu acho que era algo que era inerente à sua própria função. E também inerente à sua própria função, porque a questão de serem profissionais ou não serem profissionais tem a ver com a formação e capacidade deles. E eles podem ser voluntários. E porque há muitos que querem ser voluntários e ter formação e ter capacidade de intervenção. A questão é essa, porque se vamos para os profissionais, então os orçamentos, a senhora falou agora nos chapadores, e os profissionais não ficaram muito aquém deles. E, portanto, vamos pagar tudo isso. É mais uma taxa que aí vem, ou qualquer coisa assim do género. É, se o representador sai do erário público, é todos nós. Enquanto os voluntários, a situação é diferente. E o ter apoio dos fundos comunitários é uma questão concreta. O apoio do Estado que dão para os voluntários, não dão para os municipais. Isso aí, ninguém compra ambulâncias, os outros oferecem ambulâncias, oferecem carros de combate, nós, há quantos anos é que não oferecem nada? Pois, temos que comprar tudo. A questão é essa.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Na próxima sexta-feira, às 20 horas, a Junta de Freguesia de Paial vai promover uma sessão de esclarecimento sobre a futura zona de intervenção florestal do Castelo de Bode a criar na área da freguesia. O encontro, que é aberto aos proprietários e à população em geral, visa assim dar a conhecer a importância deste processo que vai criar melhores condições de ordenamento, prevenção e preservação da floresta. Como refere o Presidente da Junta de Paial, Luís Antunes, a zona abrangida é vasta e vai ser alvo de apoio aos proprietários.
Portanto, a ZIF Castelo Bode, Zona de Intervenção Florestal de Castelo Bode, abrange as áreas desde o Castelo Bode até aqui à nossa área da Freguesia de Paial, nomeadamente zonas da Curvaceira, Casal Branco, Charroada, Quinta de Cima, e na Charneca, Barreira de Pedro, Fonte do Cortiço, Baldios, Mosqueiro, e para Alva também aqui a zona até às Fontainhas, abrange aqui uma área de mata da nossa freguesia também. O que é a ZIF Castelo Bode e as ZIFs? As ZIFs são organizações de proprietários florestais que vão ter apoio e que se constituirão em grupo para o ordenamento da mata, para combate às pragas, para possíveis apoio. Aliás, nos apoios comunitários do 2020, eles são prioritários. Os programas apresentados são prioritários à frente de outros individuais e acima de tudo que, portanto, fez-se uma reunião em São Pedro e em Cerceira e agora vem-se fazer uma sessão de esclarecimento por técnicos da ACHARE, da Associação de Agricultores de Charneca, que vão esclarecer aqui os nossos proprietários da floresta dos convenientes que há em se associarem. E dos grandes desafios para a floresta. Todos nós sabemos que uma floresta ordenada e limpa é uma floresta mais protegida contra os incêndios. Tivemos exemplos flagrantes ainda agora há pouco mais de um mês aqui na Charneca, em que não havia grande vento, em que se propagou um incêndio, tudo aponta que foi criminoso, e que eu tenho que aqui reconhecer, dos 4 ignições que existiram na nossa freguesia, o bom trabalho dos bombeiros. Um dos fogos não passou para uma zona muito mais densa devido à limpeza de uma estrada. Ora, é isso que é importante e tudo isso e muito mais para que se ordene a floresta, para que a floresta seja mais rentável, e este é o caminho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ainda sobre a floresta, já está em plena preparação o lançamento da 7ª edição da Semana da Reflorestação Nacional, que este ano irá decorrer entre os dias 15 e 30 de novembro. Durante este período, em que também se irá celebrar o Dia da Floresta Autóctone, os cidadãos, escolas, freguesias e municípios das diferentes regiões podem aderir ao movimento Plantar Portugal, dedicando um dia à reflorestação das respectivas regiões e à defesa e promoção das espécies autóctones. Face à gravidade e dimensão dos incêndios florestais que assolaram o país, apresenta A edição da iniciativa foi prolongada por mais uma semana para que todas as pessoas e instituições que se preocupam com o meio ambiente e sintam que é importante participar na reflorestação do país e nas ações de preservação da floresta autóctone portuguesa tenham assim a oportunidade de ajudar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Escola de Santa Maria do Olival, em Tomar, recebeu a visita de uma comitiva do Partido Social Democrata encabeçada pelos deputados Nuno Serra e Duarte de Marques, eleitos pelo Distrito de Santarém. Registro para as presenças também de João Terreiro, Presidente da Conselhia de Tomar do PSD, que se fez acompanhar pela vereadora Beatriz Schultz e ainda por Tiago Carrão, membro da Assembleia Municipal Nabantina. A comitiva foi recebida por Celeste Sousa, responsável máxima do Grupamento de Escolas Nuno Santa Maria, que conduziu os eleitos pela estrutura, sendo que houve lugar uma conversa informal na biblioteca da escola. Neste particular, Nuno Serra começou por explicar os motivos da visita. O eleito do PSD questionou Celeste Sousa sobre as dificuldades sentidas no arranque do ano letivo, não deixando ainda de apontar o agrupamento Nuno Santa Maria como um exemplo daquilo que se passa de bom no distrito. A responsável pelo estabelecimento de ensino agradeceu depois os elogios e falou então dos principais obstáculos dos últimos dias.
A abertura do ano letivo é sempre um momento muito difícil e intenso, porque nós temos que organizar não só horários de alunos, de professores, tudo isso é um trabalho muito pesado. Mas, por parte dos professores, há toda uma organização enorme e 15 dias, como foi este ano, é muito pouco. De facto, nós sentimos uma diferença enorme entre a abertura neste ano letivo e a do ano anterior. Como se lembra, no ano anterior começámos mais tarde. Era-nos dado um intervalo de diferença para aí de uma semana. Este ano era até dia 15, no ano anterior foi para aí até dia 20. E foi uma diferença estrondosa. Porque há muito trabalho a fazer. Portanto, primeiro com todos os professores ao nível geral, da organização, apesar desta escola não ter muitos professores novos, temos sempre que fazer no final do ano reflexões e no início do seguinte tentar encontrar soluções para os pontos mais fracos. Depois, reuniões de planificação, dos diretores de turma, a preparação dos diretores de turma da tarefa que vão ter, e este ano tem uma tarefa muito complexa, porque, como sabe, o Ministério da Educação deu-lhes exatamente essa importância, atribuindo-lhe 4 horas, 2 letivas, 2 não letivas, mas aumentando de uma forma muito grande as suas competências. Portanto, o diretor de turma tem que gerir o currículo, tem que gerir a avaliação, tem que fazer a ligação com a família, tem que integrar os alunos e escolher e ajudá-los a procurar o seu percurso formativo. É um trabalho louco. E estabelecer a articulação também com os alunos, com os professores, e planear isso nesta vertente foi imenso, porque começámos no final de agosto, as lideranças intermédias, depois é preciso trabalhar com os outros docentes, quer diretores de turma, quer os docentes dos departamentos, e é um trabalho enorme, porque assim, quanto melhor planearmos, melhor vai correr o ano, e tivemos pouco tempo para fazer isso, para nos prepararmos para o arranco.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vila de Rei assinalou nesta segunda-feira os 731 anos do funeral atribuído por Dom Dinis, que ergueu Vila de Rei a Conselho. A comemoração propriamente dita começou com o içar das bandeiras no edifício dos Passos do Conselho, sessão que foi presidida por Eduardo Cabrita, ministro adjunto da Secretaria de Estado das Autarquias Locais. Ponto alto esteve reservado para o Auditório Municipal, Monsenhor José Maria Félix, onde houve lugar à atribuição de distinções honoríficas, à atribuição de apoios ao nascimento e casamento e ainda à entrega simbólica de uma oliveira frente aos 731 anos do Foral. Ricardo Aires, o Presidente da Câmara Municipal de Vila de Rei, falou de uma data que é motivo de orgulho para a população, referindo que tanto faz pelo Conselho. E ficaram exemplos nas áreas em que a autarquia intervém.
Hoje comemoramos os 731 anos da atribuição do Foral à Vila de Rei, pelo Rei Dom Dinis. É uma data que muito nos orgulha e, passados 7 séculos, Vila de Rei e as suas gentes estão efetivamente parabéns, visto que tudo tem feito para que haja cada vez mais qualidade de vida para todos os vilarregenses. Como exemplo, o município de Vila de Rei investe bastante na área social e na educação. Somos pioneiros no apoio à natalidade. Aumentámos a compensação dos medicamentos para doentes crónicos. Compartilhamos os munícipes em transportes de táxis para os hospitais do Médio Tejo. Oferecemos gratuitamente o serviço de creche, jardim de infância, ATL, férias esportivas, livros do ensino secundário, bem como os transportes escolares e da comunidade para a sede do Conselho. Enfim, o leque de apoios é vasto, englobando várias áreas, sendo este esforço já reconhecido na medida em que, por 7 anos consecutivos, o município foi distinguido como uma das autarquias mais familiarmente responsável.
Eduardo Cabrita, ministro adjunto da Secretaria de Estado das Autarquias Locais, foi o último a usar a palavra, dirigiu-se aos mais jovens para dizer que vale a pena trabalhar no presente para garantir o futuro.
É um motivo para mim de grande honra, de satisfação, estar convosco neste dia em que celebram a autonomia municipal, com os 731 anos de Foral, mas mais do que isso, celebram o orgulho na vossa identidade, o orgulho na capacidade de, nesta terra que é o centro de Portugal, de afirmar a confiança nas potencialidades da região, a confiança na capacidade de fazer futuro. Esta assistência particularmente difícil, mais estes 25 espectadores exigentes e especiais para os quais todos pensamos, bem mais difíceis de me dirigir do que aqueles que encontrei há uns dias na abertura do ano letivo. Estou certo que são estes 25 espectadores muito especiais que aqui temos a razão de ser aqui do trabalho que todos, a nível nacional, regional ou local, desenvolvemos. Não sei se terá sido por ter um dos membros do Governo que maior número de filhos tem, que terá justificado o convite para estar aqui. Mas estou certo que esta presença me permitirá aqui afirmar aquilo que é a vossa convicção nas potencialidades de Vila de Rei.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia. Fechamos com Mário Duarte.
Recomeçaram as aulas e muita gente, após as férias, regressou ao trabalho. Terminadas as férias, muitos dizem-se necessitados de uns dias de repouso a fim de recuperarem das férias. Dá-me a impressão que a procura de férias pode muito bem corresponder a apelos muito mais profundos do que as pequenas razões inventadas para que as nossas mudanças deixem tudo na mesma. É bem possível que dentro de muitos de nós andarão aspirações muito mais ricas que vamos calando com artifícios que nos podem deixar tão ou mais inquietos do que estávamos antes de as férias começarem. Às vezes chego à conclusão que as férias podem facilmente transformar-se em falsa instituição. Não faltam armadilhas à atividade sazonal, direito tabelado, acontecimento sob vigia dos agentes de turismo, peça insubstituível da máquina publicitária, cansaço calculado, receita imaginária para todas as neuroses. Assim, o que poderia com grande naturalidade significar uma mudança de ritmos, reencontro com a tranquilidade, quebra do estado constante de tensão, acabará por tornar-se numa nova fábrica de velhos vícios. Mudança aparente para o mesmo rito de sujeição às modas sociais, dependência inadvertida dos mesmos esquemas que da lei de horizontes estreitos nos não libertam. As férias deveriam ser, acima de tudo, um novo olhar sobre a vida, o trabalho, o tempo, a família, os amigos e a nossa insaciável sede de plural e relação gratuita com os outros. Não se trata propriamente de um tempo de retiro e de grandes contemplações pasmadas em bebidas de novas convenções. Trata-se de uma outra forma de olhar o todo, de outro ângulo, sem pressa, sem cansaço ou delírio da eficácia e produção. As férias só se entendem na redescoberta e apreciação do gratuito, intemporal e informal, que estão habitualmente distantes do nosso viver. No domingo passado sugeri que aderíssemos a um novo tipo de turismo, o turismo missionário. A experiência de quem o faz é garantia de mudança de vida, desde os mais velhos aos mais novos, no regresso a casa. Será que não quer pensar no desafio como proposta para as próximas férias? O facto de ter passado todo o verão em Tomar ajudou-me a entender que a dimensão cristã das férias se encontra bem patente na hospitalidade de quem não deixa passar diante da nossa porta o forasteiro, sem um convite para que entre. As férias deixam o coração aberto à passagem dos conhecidos e estranhos que se cruzam conosco. O gesto de acolhimento é um enriquecimento para quem oferece, mais do que para quem recebe.
Mário Duarte, com a nota do dia no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.